Está no ar mais um episódio do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e espionagem. Uma espionagem muito diferente. Clima de 007 com possibilidade de Kick-Ass. Um filme de espionagem pra lá de diferente. Foi-se o Oscar, foi-se os dramas, os romances, as comédias, as sacanagens, como semana passada, começa a época dos filmes de ação, que culminará com Vingadores, grande evento dos filmes de ação, mas para já alimentar os ouvintes, vocês que gostam de blockbusters, essas coisas com referências à cultura pop e tudo mais, vamos falar agora de Kingsman, Serviço Secreto, um filme que estava passando desde o ano passado o trailer e despertou muito interesse nas pessoas. Eu sou o Flu, apresentador aqui, sou um gentleman, talvez o único desta mesa, porque Gustavo não viu o filme no cinema. Gustavo ficou vendo o filme no computador e, pior, uma denúncia aqui, em tela reduzida. Porque enquanto ficava lá, ele ficava paquerando no Facebook. Pelo menos ele pode usar uma das táticas do Kingsman, Arte da Conquista. E falando em denúncias, né, em conquista, Eric Hilt acaba de chegar aqui e bater seu recorde.
Boa pontualidade inglesa.
De quase 2 horas de atraso. E fazendo muito barulho, está nervoso. Vamos registrar aqui e encaminhar ao Guinness. Não pode ser um Kingsman. Por essa sua irresponsabilidade.
Você falou, não, 1 hora de atraso, não é 2 horas de atraso. Você falou 2h30.
Duas e meia.
Duas e meia.
Tá,
não,
vamos.
Tudo bem, atrasado eu tô, foda-se, mas
é. Gabriel, nosso editor que não atrasa o compromisso, vai botar aqui mais um pouco um clássico de James Bond para musicalizar este programa. Que hoje estamos aqui muito quietos, muito silenciosos, que esse ambiente está me deixando nervoso. Na volta, vamos entrar em ação aqui com este filme eletrizante. Aqui preparados, todo mundo numa beca, todo mundo veio arrumado. Hoje, Eric Hilt, inclusive, não, eu achei que ele estaria de tênis, mas ele continua vindo com essa mania de andar de chinelo pelas ruas da cidade. Um evento muito perigoso.
Por quê?
Não deveria fazer isso.
Por quê?
80% dos acidentes com torções, quebra de dedo, essas coisas, as pessoas estavam usando chinelos ou sandálias, aquelas sandálias de vovô, assim.
Todas as últimas vezes que eu fudi meu pé, que eu me lembro, eu tava correndo num aterro de tênis gigante. Então...
É, porque você anda muito de chinelo, então você não...
Tá acostumado, né?
Tá acostumado a andar de tênis. Mas as pessoas aqui do filme andam de sapato. Um sapato... É, Louboutin.
Eu odeio gente chique, eu não uso sapato.
É o filme Kingsman. Serviço Secreto. Que era uma HQ.
Mais uma adaptação de obras do Mark Millar.
Mark Millar, que tá nessa vibe agora, fazer HQs para virar filme. Que aí ele ganha 2 vezes.
Uhum.
É uma ideia aí a ser seguida. Momento IMDb. Temos aqui nosso querido Matthew Vaughn, que também adora adaptar uma história em quadrinho. Ele fez lá Kick-Ass e ele dirigiu o X-Men First Class. E é primo de Vince Vaughn. Caso vocês não saibam. Jane Goodman é uma roteirista e ela tem o cabelo rosa e ela é casada com Jonathan Ross, que é um cara que faz stand-up inglês. Esse filme ele é dotado do humor britânico. E Jane Goodman e Matthew Vaughn, eles têm um relacionamento, todos os roteiros que eles fazem sempre são juntos. Eles escrevem bastante coisa juntos. Eu achei que eles eram casados, mas na verdade eles só são muito próximos. Viu, Gustavo? Quando você tem que arrumar uma mulher pra escrever junto contigo. Não um careca, barbudo.
Opa!
Tá vendo?
Que isso, gente? Agressão, menino.
Não, mas uma questão mais de estética apenas. Teron, que tem um nome muito esquisito, Teron Edgerton, é o novato aqui, é o novo menino que pode ser no futuro um James Bond. Só que talvez no futuro, né, ele consiga esse papel, mas por enquanto ele é um aspirante a agente secreto. Aí temos Sofia Boutella, tem um nome muito, muito interessante, que era desconhecido até então. Mark Hamill, Eric Hilt, se você não souber quem é Mark Hamill.
É o Luke Skywalker.
Ah, tá.
Que, em geral, de repente resolveu aparecer na televisão bastante, né? Ele tá tão, tanto nesse filme quanto no... Vai voltar pro Flash aí, série de TV.
Porque ele fazia.
Fazia na década de 90, o meu personagem, Trickster.
E ele tem uma carreira fazendo dublagem de jogos de videogame.
É, e também desenhos animados. Ele é o Coringa no desenho do Batman da década de 90, clássico personagem.
É, eu não sabia que ele fazia tanto no videogame. Ele tá em GTA 4, 5, alguma coisa assim.
Eu acho que ele vai ter uma ressurreição aí, agora que ninguém mais liga ele ao Luke Skywalker, porque ele tá velho pra caralho.
Mas ele vai fazer o Luke Skywalker de novo.
É verdade, então fodeu a carreira dele de novo.
Ele tava ressurgindo, voltando ao barato.
Mas vai ganhar dinheiro, isso que importa.
Exatamente.
Mark Strong, que é amigaço de Matthew Vaughn, ele tá naqueles... Ele é o sinistro. Não, sinistro. No filme do Lanterna Verde. Sinistro.
Sim, é sinistro.
É sinistro ou sinistro?
Depende.
Depende da.
É com E. Não é com I. É sinistro.
Sinistro. E ele é o vilão do Kick-Ass também. Samuel Jackson, que adora ganhar dinheiro, né? Tá aqui fazendo mais um blockbuster de sucesso pra arrecadar milhões. Michael Caine, que também não é bobo nem nada. Tá aqui também, fazendo sempre o mesmo papel. Ele é o Alfred fazendo alguma coisa diferente. E temos mais um. Esse que aprendeu, entrou pro clube. Colin Firth, o nosso rei gago, que vai, começou, ele entrou em forma, tá sarado e faz 80% das cenas de ação do filme e ganhou 80% a mais do que deve ter recebido para fazer o discurso do rei. Porque filmes pipoca dão dinheiro, minha gente. Curiosidades muito curiosas. Oscar Pistorius. Sabe quem é Oscar Pistorius?
Não.
O cara que era atleta paralímpico, que corria, tem as pernas mecânicas, igual a mulher do filme. Ele ia fazer o papel, porque na HQ, esse vilão
é um cara.
E aí ele ia fazer o papel, só que os produtores, eles acharam que o Oscar Pistorius não tinha potencial pra ser um vilão. Um assassino.
Ele é bonzinho demais?
Não, eles acharam que o cara, por não ser ator, não ia conseguir ser um serial killer, um assassino frio e malvadão. Só que o Oscar Pistorius foi lá e provou que ele podia, né? Porque ele matou a mulher na vida real.
Hã?
É, ironia do destino. Ele matou a mulher. Ele tava em casa.
Depois da produção desse filme?
É.
Caramba. Ele já tinha produzido o filme?
Não, chamaram ele. Porra, porque o cara queria que o vilão tivesse a prótese nas duas pernas. Aí, porra, Oscar Pistorius lá, o cara ganhou medalha, o cara é famosão, vamos chamar ele. Aí alguém falou, pô, não sei, cara, ele não tem essa vibe, não vai convencer como um vilão malvado.
Aí ele foi lá e matou a
Aí
mulher.
Descartaram ele. Aí chamaram essa mulherzinha. Aí ele foi lá, ano passado, sei lá, matou a mulher. Diz ele que foi por acidente, que ele tava em casa, achou que era um bandido, e aí atirou.
Pergunta, essa mulher realmente não tem os pés, não tem as pernas?
Eu diria que não, mas bem provável que sim. Eu acho que sim. Acho que não. Não tem. Eu apostaria que não.
Eu achei que era uma atriz só fingindo. Tipo.
Eu acho que ela é alguma atleta paralímpica, eu não sei.
Ah, pode ser também.
Voltando aqui, essa é a maior curiosidade. O Colin Firth fez quase tudo e era uma HQ e tem muitas referências. Se você me responder lá no podcast, vai ganhar algum prêmio. Todas as referências aos filmes do 007 que surgem nesse filme. Uma dica é que as referências variam de diálogos, cenas, personagens e música. Então, estão todas essas coisas aí. A sinopse deste filme, que é uma homenagem aos filmes de espião com muita anfetamina e adrenalina. É tipo... Não tem aquele Agente Tim? Tem um filme de espião que é o Agente Tim. Só que esse é um delinquente. Um herói delinquente. Um filme para maiores de idade e bem violento. Eric Hilt, você gostou deste filme?
Não, eu não gostei desse filme.
Você não gostou desse filme?
Eu achei bastante ruim, na verdade. Eu achei que é um comentário realmente sobre filmes de espião. É, tem toda uma. Parece, lembra muitos outros filmes baseados em HQs do Mark Millar, tanto Procurado quanto Kick-Ass.
Principalmente. É, bem, metade, eu diria que metade é Procurado e metade é Kick-Ass.
É. Só que, caralho, tipo assim, esse filme não tem alma. Esse filme tipo, é um construto tipo, desprovido de qualquer sentimento. Ed não se importa com ninguém. E. Eu achei tudo muito cínico, tudo muito chato. Não, gostei.
Gustavo tá tentando usar as táticas.
Eu achei que o Gustavo ia me
bater matar um mosquito.
Mas ele tá matando um mosquito.
Ou eu tava tentando bater o Eric por causa do que ele falou.
Eu tava disfarçando a morte do mosquito com a morte do Eric.
Gustavo.
Eu esmago o Eric como se fosse um mosquito. Você
conseguiu achar alguma coisa vendo o filme naquela tela tão pequena?
Achei.
O que você achou?
Cara, eu concordo bastante com o Eric. Tem uns pontos positivos. Tem alguns pontos positivos, tem algumas coisas interessantes. Alguns elementos interessantes. Mas realmente, é um filme sem alma, como ele disse. E pra mim eu achei bem pouco o Kick-Ass e muito Procurado. Talvez porque eu goste mais de um, bem mais de um do que do outro. Então
qual que você gosta mais?
Kick-Ass.
Ah. O foda é que o Procurado parece tanto com o Procurado, porque originalmente Procurado, ele nos quadrinhos, ele entra pra uma
organização secreta.
Não, ele entra pra um grupo de supervilões. Os supervilões venceram, eles mataram todos os heróis e agora eles dominam o mundo secretamente. Mas pro filme virou essa organização secreta não muito diferente dos Kingsmen, sabe? Então, os dois filmes ficaram muito parecidos, porque ambos são organizações secretas que protegem o mundo. Não tem muita diferença.
Mas procurado é da bala, né?
É.
Que a bala desvia. Eu queria abrir uma indagação filosófica aqui. Porque as pessoas têm dificuldade para definir o que seria a alma. Imagine o que seria a alma de um filme. É uma questão filosófica aqui que gostaria que depois vocês me falassem. Porque eu gostei desse filme. Esse filme, ele não é o que vem do trailer, porque o trailer é muito maneiro. E eu até achei em algum ponto do filme que não haveria aquela cena. Porque o filme...
Qual é a cena?
A cena do trailer... É, rapidamente o moleque mostra que é delinquente, o moleque é preso, aí o Colin Firth vai lá, tira ele da cadeia, leva ele pra a loja lá do alfaiate e mostra tudo aquilo, e tem até uma montagem que não, você acha que a cena vai ser essa cena exatamente igual, mas não é, porque quando o moleque pergunta pra que serve aquilo, que é um isqueiro, mas na verdade é uma granada, corta para a fachada de um prédio e explodindo. Então você vendo o trailer, você acha que ele explodiu aquela porra toda ali, né? Só que a cena é logo do início da briga, que ele explode o bar, que foi que fizeram a montagem no trailer pra deixar o negócio mais impactante. Mas eu fui com a expectativa de ver o trailer, que eu achei que essa é uma coisa mais ousada, que até é um pouco mas eu gostei, mas eu esperava que fosse mais engraçado. Que eu
pois
não achei graça.
Cara.
Eu achei um filme. Ele é absurdo. Que eu acho ótimo essa parte. Mas demorou pra ficar engraçado. Ele começa a ficar mais engraçado quando já chega na hora de enfrentar o vilão. E coisas absurdas começam a acontecer.
Concordo. A segunda, apesar de tudo, de ser a parte mais previsível, é a melhor parte.
Ah.
A segunda parte. Esse, vou falar mais uma coisa. Esse filme tem um quê de Liga Extraordinária.
Sim.
Né? Com as coisas ruins que esse outro filme tem. Mas tem pontos positivos, eu acho. E tem um quê de MIB também.
É, sim.
Esse é um problema desse filme. É que você falou da alma, eu sou um costume. Ele pega elementos que já foram interessantes em outros filmes.
Só que não,
de um jeito muito...
Você pode fazer um comentário, mas Mas tem que ter um filme ali por baixo, sabe? Ah, também, sabe? Você não pode... Você pode, tanto pode que eles fizeram, mas tipo, eu não vejo muita graça, tipo, de ser só um comentário sobre outros filmes e o filme em si, tipo, não tem nada muito interessante.
Mas eu acho que o problema não é nem ser o comentário só.
É, pra mim o problema é um pouco o que o Flo falou, que não tem graça. Tipo, se fosse, entrasse nessa onda mesmo, tipo assim, a gente tá zoando os filmes, a gente é engraçado, blá blá blá, mas o filme também quer se levar a sério, tipo, essa trama dessa organização secreta e esse super vilão que ia botar um app nas pessoas pra matar todo mundo.
Eu não acho que ele se leva a sério, não.
Ele
é fanfarrão desde o início.
Ele é fanfarrão desde o início, mas eu acho que exatamente não é um filme só comentário, é um filme que tem uma história ali que ele acha maneiro contar. Esse que é o problema. Por isso que eu não acho que o problema é ser só comentário, às vezes.
É, mas se fosse isso, a história fosse maneira...
Esse tem uma história. É. O problema é que a história não é maneira. Nem o humor é muito... muito engraçado. Então ele fica nesse limbo, assim.
Não, porque o problema é que... a figura do espião tá defasada. Ele tá meio... não tem mais o que fazer. Ele ficou ultrapassado. Ele tá meio desempregado. O James Bond lá, como é que é o último nome? Skyfall. Skyfall eu não gosto porque a gente falou aqui e tal, ele é uma homenagem aos outros filmes e meio que antigamente tinha Guerra Fria, então era mais fácil ter um vilão. E hoje em dia com essas coisas novas e você vai ter a Guerra do Iraque pra... A figura do espião, assim, clássica, não, você não consegue mais acreditar num filme. E aí tem que se reinventar. Esse eu gostei porque a história é um absurdo total. Tem um cara, o cara simplesmente ele é podre de rico, quer fazer o negócio do chip, quer controlar as pessoas, não sei o quê. É um filme de ação, assim, e tem um monte de coisas novas. Ele consegue, como se ele pegasse o 007 e botasse assim nessa nova tecnologia, um moleque lá delinquente e tal, e vai ter a formação, como é que ele tenta passar a coisa do Kingsman, da... É um pouco... É muito rápido a origem ali no início. Que você fica assim achando que vai ter alguma coisa, mas... Depois, pra ter a ligação do protagonista com outro, fica meio fraco. A coisa de... o treinamento... Eu acho o Tropa de Elite é um treinamento mais eficaz e tal.
O treinamento.
Do que ficar... E não tem uma ordem cronológica. Porque o treinamento ele tem uma parte lá que tem que criar um cachorro. E o cachorro cresce muito rápido. Você não sabe quanto tempo que eles levou.
Tem uma passagem de tempo legal. Porque, quer dizer, legal não, mas pelo menos eles fazem. Que é o cara, o Colin Firth, depois que ele é semi-envenenado. E ele fica em coma. Aí ele acorda tudo barbudo, não sei o quê.
É, mas... Não sei, ali fica meio um pouco arrastado, assim. Eu acho que o filme podia ter sido menor. Mas ele...
Ah, é verdade. A gente tem que falar disso. Esse filme é enorme, não passa tempo.
É,
caralho.
Pelo início. Pelo tempo que ele perde ali, criando toda... A coisa do plano do cara e o treinamento, aquelas várias cenas ali que você acha. Eu acho que ele toma até umas coisas assim de, pô, pessoas morrem ali, ele tem uma violência maneira. A cena na igreja, eu fiquei surpreendido, achei maneiro aquilo.
É
divertido.
Duas coisas que eu ouvi falar desse filme antes de assistir. Um é a violência. E dois é um certo sexismo. A violência não me incomodou, tipo assim, pô, cara, meu, tipo ele fazia assim. Acho que eu vi, tipo, você faz assim a cena das pessoas. O cara matando zilhões de pessoas inocentes.
72
na igreja,
pessoas.
E é pra, tipo, pra as pessoas rirem, sacou? Mas é essa coisa bizarra, não sei o quê. Isso eu não liguei, não. Mas
é porque é o poder do negócio que o vilão tá tentando botar ali.
Mas eu concordo um pouquinho com a parte de ser meio sexista, mas a gente não precisa nem entrar
nisso. É um pouco sexista. A violência é porque é uma violência repetitiva.
Tipo,
acho que é mais...
Eu queria ficar impactado, queria ficar chocado com a violência, mas é só mais um filme genérico desse de ação, onde os caras dão cambalhota e chute, sabe, e corta as pessoas no meio e blá blá blá. Não é nada de novo mais.
É o quadrinho, é a violência de quadrinho nos cinemas. Como já foi, pra mim, o Procurado é bem um exemplo disso.
Procurado, Kick-Ass.
Não, Kick-Ass é um pouco diferente.
Vários filmes B que fazem essa estética também, que a gente não vê muito.
Então,
é porque o Kick-Ass foi um super-herói mais real.
É, exatamente. A violência
ele apanha
era
mesmo.
Um comentário ali. A violência era um pouco mais... Era estética, mas era um pouco também... O barulho do osso quebrando, do herói também, sabe? Dessas coisas, você sente, putz, essa porra tá machucando, apesar de ser violenta ali. Nesse filme não. Nesse filme é só tipo aquela coisa meio 300 mesmo, meio procurado.
É absurdo, então nem porque.
E o negócio da escolha do herói, da missão do herói, é muito jogada pra ser alguma coisa, ter algo de original ali. Né?
É. Não, é meio preguiçosa aquela coisa de a ligação do Kingsman de ele ser. Eu achei aquele ali meio fraco.
É um, sabe, tipo assim, não é um Harry Potter, não é um MIB, não é um MIB que ele acha o cara da rua que é engraçado.
Pois é,
não é, um meio termo de tudo isso. Ah, porque ele é da rua enquanto os outros são os nobres. É tudo tão. Sabe, ele é da rua e os outros são os nobres. Parece um filme do Adam Sandler essa parte, sabe? Assim.
É como. Eles não estavam interessados nessa parte, tipo assim, cara, tá, a gente tem que ter uma história aqui, tá? Tá foda-se, é o cara que ele é outsider, mas ele tem o talento, mas ele é bruto, ele não é tão...
Ele não sabe que tem um talento. Sabe, isso é muito bobo, é muito vazio. Qualquer, é tipo, de novo, é que nem a gente falou do 50 Tons de Cinza. Você pode ser escolhida. Pra
essa cara, é a versão masculina.
É a versão masculina. Você pode sair da sua. Você, porque ele não tinha nada de especial, realmente. Não, tinha uma hora que ele fazia um leparcu, não sei. Ou ele era um pouco ousado, mas nada. Ele era um nada. E tipo assim, você é um Zé Ninguém, que a sua vida é medíocre e você é um fudido, mas porque sua vida ainda não começou de verdade. Espera aí. Assiste esse filme que isso vai acontecendo um dia contigo.
E
não vai, entendeu? Tipo assim, esse filme mostra o cara genérico.
E às vezes as coisas vão acontecendo assim muito, muito por acaso. Assim. Parece que ele venceu só... Ele conseguiu chegar naquela posição de salvar o mundo. E conseguiu salvar o mundo por uma série de acasos que não tinham nada a ver com...
Ah, mas aí não é tão propósito do coisa. Ele tem que... Arrumar as situações, mas até que...
Você pode ler isso tudo como comentário, sacou? Tipo assim, que na verdade, tipo assim...
Isso é uma paródia com os filmes do Escolhido.
É, do Escolhido também. Mas tipo assim...
Mas Lego fez isso muito melhor.
Exatamente. Boa comparação. Só que não tem...
Lego é uma paródia. Lego é um comentário.
Tipo, ele não é tão engraçado, tipo, pra eu gostar como paródia. E a história não é tão legal como levar filme sério. Aí ficou assim, ó...
Não, porque... Os filmes de espião, já, eles têm aquela característica, é muito mentira, é uma coisa séria, ele tem um problema real, é a época que a galera tava vivendo, Guerra Fria e tudo mais, e com coisas exageradas. Tinha uma tensão ali que aproximava o público, pô, espionagem, realmente tava acontecendo espionagem, e chega na hora, ele abusava dos absurdos, aí tipo, muita gente não gosta, não compra, tem muita gente que acha filme de espião chato. Esse não, esse é escancarado logo de cara.
Eu gostei bastante da cena. A cena inicial me deu uma certa incerteza que tudo pode acontecer nesse filme. E pra mim o filme não seguiu com isso. Quando tem aquela cena do espião matando todo mundo e salvando o cientista, não sei o quê. Aí de repente ele é partido ao meio. Spoiler. Até nos primeiros minutos.
É, isso. Eu tava gostando antes, quando ele é partido ao meio. Eu já achei, porra, isso aí tá absurdo demais.
É absurdo demais, mas sabe, tem um quê de tudo pode acontecer nesse filme. Tipo, o herói acabou de ser assassinado. Só que aí não, depois todo mundo fica invencível e imortal. Tipo, cai de paraquedas e não sei o quê, sobrevive 10 minutos dentro da água. Aí meio que não tem essa...
O risco.
Esse risco mais, sabe, que parecia que o filme tava querendo te vender no começo.
Não, mas ali, não sei, ali é o treinamento. Mas essa cena é legal, quando a apresentação do vilão, dele ser um cara excêntrico, não sei o que, meio um rapper, que não pode ver sangue e fica todo enojado e tal. E ele tem um problema na fala, e aí já, sabe, é um cara que, tipo, você não acha que ele é uma ameaça, mas ele tem ideias e planos bem malignos, assim. Aí, tipo... É uma referência já como eram os vilões excêntricos do que dos filmes de espião. Eu acho.
Ele é bem um vilão de Bond.
Ele é um vilão de Bond, com um vilão de quadrinhos. É como se fosse um Coringa, né? Um pinguim, assim, né? Esse cara, assim, meio fora uma coisa. É tipo um palhaço que é um vilão, entendeu? Tipo uma parada assim. Ele é meio um palhaço ali. E
parece que ele vai ser derrotado muito fácil, mas até que.
Não, acho que não.
Complica um pouco.
Você sabe que vai ser mesmo. Mas assim, eu gosto dele. Pra mim, o vilão até que é um ponto interessante da história, apesar de tudo. E esse comentário do novo rico versus velho rico, daquela coisa meio classuda da Inglaterra. E começa entrando umas coisas assim, dos políticos dos outros países. Isso eu achei meio interessante. Você gosta de entrar numa coisa meio. uma complexidade que o filme não tava. Só que eu achei divertido.
Sabe qual a hora que eu achei divertido? Você falou assim desse conflito do novo e velho. Quando o Colin Firth vai fingir que é um milionário e que quer ajudar a empresa dele, não sei o que lá. Aí eles ficam discutindo, você não sabe se ele sabe ou não, cara. Eu fiquei pensando, pô, se fosse... Eu tenho certeza que esse filme vai fazer que ele sabe, não vai ter nenhuma tensão aí. Tipo, o cara sabe que ele é um espião e foda-se. Mas ao mesmo tempo assim, pô, se ele não fizesse isso, se ficasse essa tensão, esse filme seria muito mais interessante. Se tivesse alguma coisa de espião mesmo.
Aí, não,
quando ele pode conseguir enganar ele um pouco, aí ele descobre, não sei o que lá. Mas não tem nada disso, sabe?
É, não é um filme de espião, é um filme de ação, sabe?
É, esse é o problema.
É, outra coisa, assim, tipo, esse tom dessa violência meio exagerada, gratuita, olha, é um cara... Tipo assim, na primeira cena do bar, por exemplo, quando o Colin Firth tá falando com um garoto e chega a gangue dos maloqueiros lá de Londres pra mexer com eles e tal... E aí o cara enfrenta o cara e aí o garoto faz assim, ai meu Deus, isso não vai acabar bem. A gente que já viu 1000 filmes, sabe, assim, claro que esse cara vai derrotar todos eles com a mão nas costas. E vai ser aquela mesma cena de sempre. É. Tipo, o cara tirando onda e de repente apanhando.
Mas é maneiro, é bem feito.
Não, não é, cara. Sabe por quê? Porque tira todos os riscos do filme a partir daí. A partir daí você sabe, assim, tá, então precisa ser um cara muito foda pra fazer um risco. Só que meio que vale qualquer coisa. Pode ser o cara o rapper com não sei o que e a mulher com metal na perna, pode, sabe? Meio que você perde os parâmetros do valor da violência ali, das coisas, dos perigos ali.
Não, mas a parada é mais estilosa, do jeito do cara todo arrumadinho, mais velho, e do jeito que ele usa as coisas.
Mas você já sabe que isso ia acontecer ali naquela cena.
Ah, porra, óbvio, né, cara? Tu vai esperar o quê? Vocês criam uma expectativa muito... Porra, tô tão querendo...
A gente quer um
ver
bom
aqui
filme.
Birdman.
É.
Tô esperando Birdman de um filme que não é... É outra parada,
mas
cara.
Mas podia ser, cara. Podia ser...
Não precisa ser Birdman, mas podia ser um... Podia ser Kick-Ass.
É, não tem filme de...
Não, não, não tem que ser igual o Kick-Ass.
Mais inteligente.
Mas podia ser... É, podia ser...
Sabe o que esse filme é pra mim? É, esse filme me lembra muito quando eu era adolescente. E eu jogava Vampiro à Máscara. Jogo de RPG. E eu tentava provar pros meus tios, pro meu mãe, que eu era. Que isso, não, isso aqui não é coisa de criança, nossa, é maduro. Olha só, falar de assassinato aqui, falar de canibalismo, olha só como é maduro. Pra mim, esse filme é isso, tipo assim. É uma coisa muito juvenil querendo se vender. Não, isso aqui não é juvenil, é super maduro. Olha só, tem um cara partido ao meio. E tem uma mulher que quer dar o cu pro protagonista no final, olha só.
Tem uma questão de política.
Olha como eu ousei falar de sexo anal no meu filme, tipo assim, eu sou maduro, olhem pra mim, por favor.
É,
eu tomando cu.
Eu acho que isso foi meio assim mesmo. Eu falei de política, né, eu falei dos ricos, velhos, sabe, de novo. E tipo, eu brinquei com a questão da Apple e não sei o que, sabe, assim, aparece tudo tão na cara.
É, eu realmente não tenho. Eu não consigo defender esse filme, tirando.
Não, mas eu acho. Apesar de eu criticar isso agora, eu achei isso um ponto positivo do filme. Okay. Esses comentáriozinhos, até esse vilão meio. Eu achei que foi uma coisa divertida dentro.
É, eu acho.
Ele é divertido.
Pode cair também. Que eu já admito já em relação a muitas coisas na minha vida. Assim como eu disse semana passada em relação ao. 50 tons já. Vai ver que esse filme não é pra mim, cara. Esse filme é um moleque de 15 anos que vai achar foda pra caralho.
Ah, sim. Se eu tivesse 10 anos, nos anos 90, visse esse filme e achar caralho, esse filme é foda.
É,
não é pra mim. Anos 90, esse filme não existia.
É.
Então, daí eu ia achar foda.
Eu ia achar existe o James Bond que tinha um vilão. Tinha uns vilões muito parecidos. Na década de 90, James Bond tinha uns vilões muito parecidos com o desse filme. Mas.
Imagina esse filme feito nos anos 90.
Não, ia ser um filme de. Não ia ser feito, né?
Não sei.
Não, ainda tinha. Porque ele exatamente, ele acontece numa época em que não tem como o espião ter que se reinventar. O próprio o 007 já é diferente. E agora, eu não sei como é que vai ser o de agora. Porque o último já foi tipo aquele quadro do Faustão. É, arquivo secreto, sei lá. Arquivo confidencial. O Skyfall já é isso, ele lá relembrando a vida dele, discutindo, não sei o quê. Um vilão que você acha que é foda, só que aí depois ele volta... É exatamente o que... É, o vilão é melhor nesse aqui, porque no Skyfall, o Javier Bardem parece que é pica. Sinistro, não sei o quê, tem uma aura, não sei o quê, aquela coisa meio tensão sexual com o protagonista, não sei o quê. Aí quando chega na hora, ele tem um plano genérico de sempre, de filme de espião B.
Mas o plano desse maluco nesse filme é muito ridículo. Muito, muito, muito ridículo.
Ah, porque o filme todo é...
A motivação dele. Mas tudo bem.
Mas o filme é essa a vibe do filme, tudo bem.
E ele até, pô, pessoas morrem ali. E é engraçado que...
Parece o Rio.
É, parece.
Será que o arrastão no Rio
é ruim essa parte, porque a praia, aquela praia ali é, sei lá, é muito praia na Grécia.
Não tem um preto naquela praia, cara.
Só tem turista, é uma praia.
Gente, só tem branco naquela praia do Rio de Janeiro, Copacabana.
Não, é a praia de São Conrado, que é uma praia fechada do hotel.
Pode ser.
Ou em Angra, a praia do Luciano Huck.
Não, mas pelo satélite era Copacabana.
Não, pelo satélite, mas quando mostra a praia,
tá.
Pô, é uma praiazinha minúscula e tal. Aquilo ali é horrível. Mas, sei lá, eu achei que funciona pela sátira, um filme despretensioso. Eu esperava que fosse mais que Kick-Ass. Ele é meio... pra mim ele tá entre o Kick-Ass e o Kick-Ass 2. Porque ele consegue ser legal, mas já fica meio irregular como é o segundo, com essa parte da metade. Porque é difícil você fazer... Porque esse filme vai ser uma franquia.
Ah, é?
E aí, tipo, ele apresenta o protagonista, como é que ele vira um Kingsman, né? Ele tem que perder esse tempo treinando, aprendendo as coisas, não sei o quê. E depois ele vai continuar com as próprias pernas. E a galera lá que entrou nessa não vai estar no segundo, né? Ué, eu achei engraçado.
Eu gostei da parada do Michael Caine que rolou no filme.
É, uma virada...
Que eu achei maneiro.
Que tu fica...
Assim, é um ponto positivo do filme, assim. Dentro do que é o filme, eu achei isso um dos pontos positivos. Eu tô tentando elencar alguns que eu achei.
Eu gosto de defender o contrário, então. Tipo, aquilo teve algum contexto? Eu não lembro de ter contexto nenhum pra aquilo.
É meio do nada.
Tipo, assim. Podia ser qualquer personagem ter feito o que o Michael Caine fez no final e você ia ter a mesma reação. Tipo, tipo assim, oi. O Michael Caine podia literalmente ter visto dito que disse, você fala, oi. Eu sou mais uma coisa que tá acontecendo no filme pra surpreender você.
Pra provar que a parada tava mais dentro da própria...
Era mais complexo do que tinha que ser.
É, mas isso não é construído, sabe, do filme, tipo assim.
Não, é meio frágil, mas eu achei bom. Mas, cara, eu tô defendendo as poucas coisas que eu acho interessantes.
Tipo, eu...
Aliás, outra coisa, o elenco, né? Tem o Michael Caine, tem o Colin Firth, tem... Tinha mais outro ator.
É o Luke Skywalker e o Samuel Jackson.
Samuel Jackson.
E o elenco novo é bom. O moleque é bom. O moleque é bom, ele vai fazer várias coisas aí. E era novo e tal. E é o filme que tem é a passagem da guarda. Dos antigos pros jovens.
É bem cristão.
E renova um.
O mentor, aí o mentor morre, ele é Obi-Wan.
É, um filme pra ganhar dinheiro, porque agora vai ser todo núcleo novo.
250 milhões que ele fez e custou 80 milhões. Não fez muito dinheiro, mas fez dinheiro.
É, dá pra até fazer boneco, dá pra até fazer os bonequinhos do Kingman com as coisas. As coisas do cartaz são legais, são chamativas. E é porque da primeira vez que eu vi, pô, um filme de espião, sei lá.
Mas assim, se você pensar bem, o que essa franquia tem de tão especial pra ser uma franquia? Pra ser um personagem, entendeu?
É o espião moderno.
É isso, assim?
Mas
eu prefiro Jason Bourne 10 a 0. Mas...
É, tipo assim, como é que você venderia com uma franquia de fazer isso, fazer boneco, fazer desenho animado, entendeu? Tipo, James Bond, tudo bem, tem um perfil ali.
As
Panteras têm uma coisa ali.
O James Bond, pelo menos, apesar de ser meio classudo e tal, ele pelo menos tem personalidade, tipo assim, você sabe quem...
É porque hoje em dia talvez ele esteja meio batido demais, porque é muito filme e tal, e ele é o parâmetro pra gente, então não parece que há uma originalidade ali. Não. Mas realmente houve uma questão ali, uma personalidade ali dele construída ali naquela mitologia. Mas você pensa bem, qual mitologia tem nessa série nessa franquia, vai ser uma franquia de tão interessante assim? Porque como um filme que tenha comentários, que tenha uma brincadeira e tal, ele vale. Eu não sei o que ele tem de especial pra virar uma franquia.
Não, ele vai. Ele é um. Ele é meio rap ostentação. Do jeito que ele vem. E o jovem inglês.
Pode ser.
O jovem inglês tem muito aquele estilo ali. Do carro tunado, de andar com aquelas roupas cheias de coisa, de gíria, de gangue, não sei o quê. E. é o novo espião, ele vai brincar com o gênero.
É, ele pode ser, vai ver que é isso.
Pra reciclar a coisa.
Vai ver que ele não tem mitologia nenhuma que ele quer sustentar, que ele vai simplesmente fazer uma outra brincadeira de gênero no segundo filme.
O que Kikaz mudou com os super-heróis ali, deu uma repaginada, e esse vai ser a mesma coisa com o filme de espião. Sabe? Ele vai continuar. Tu vai ver o era uma coisa que o 007 tava tentando fazer. Ficar mais bruto, fazendo as coisas assim, mais na força,
mas...
coisa menos daquele, porque é mais
então,
classe.
Mas 007, novo, tava mais pro Jason Bourne, assim, pelo menos no primeiro filme, é. Né? O Kick-Ass tava mais, tinha um pezinho mais no 007 novo, no Bourne, do que no Procurado. Ele tinha esse pezinho nesse outro lado, apesar de ter essa estilização, essa parada, ele tinha esse pé nesse pseudo-realismo desses filmes, assim.
Mas esse é moda, porque o 007 tradicional, ele sempre tem um carro maneiro, sempre tem um relógio, sempre tá arrumado, sempre vai ter a Bond Girl, e aí tinha todo o contexto histórico que as pessoas estavam vivenciando, de Guerra Fria, não sei o quê. Só que era muito mentira, muito absurdo, aquelas coisas todas, e ele se resolvia tranquilo. O novo é um cara mais humano ali, ele se ferra mais, ele tem mais problemas, ele tem questões ali de relacionamento com tal, e esse é mais um espião mais pro jovem, como eles tentaram, tinha aquele, era o Malcolm in the Middle, que era um espião jovem e tal, não sei o que, mas ficou
Malcolm
muito...
Malcolm in the Middle é de espião?
Não, não. O ator.
Ah tá, que susto.
É.
Mas tinha uma, ele tinha uma coisa ali, mano. Tinha uma mensagem da CIA sobre como educar sua família. Tinha uma questão ali, tinha até racista esse seriado, se você parar pra pensar.
Tá, já não vamos entrar nessa questão.
E nesse, sei lá, é uma novidade, assim, pra quem gosta, e você já vai aceitando a mentira e você vai lá pra se divertir. Vê um monte de coisa explodindo e no final ele podia ser um pouco menor, porque o humor mesmo, ele pega legal no filme. Parece que, sei lá, metade foi o Matthew, metade foi a mulher. Tanto é que tem uma coisa que eles... Tem o negócio do cachorro. Ele queria um final diferente pro dos cachorros. Um final mais cruel.
Ah, é?
E ela achou que ia ser uma parada meio...
Escuta.
A galera ia gostar.
É, cara,
gostar.
Se o maluco matasse um cachorro, você não tinha mais como simpatizar com o protagonista. Assim, é foda. Suicídio de protagonista.
Mas aí ele conseguiu um pouco porque o cachorro tá empalhado.
Sabe o que eu queria? Eu queria que esse filme trocasse de lugar com Guardiões da Galáxia. Honestamente. Tipo, uma coisa que me irritou muito com o Guardiões, que vocês lembram, é que faltou desenvolvimento dos personagens que eu achava legais, mas meio que eles pulavam etapas. Esse filme chato, que eu não tô nem aí pros personagens, eu queria que tivesse pulado etapa, mas ele foi todas as etapazinhas da estrutura de filme. Ele lá, passando pelo treinamento, e o mestre, não sei o que lá. Só que eu não tava nem pra porra nenhuma. Os dois times tinham que trocar de lugar. Dar mais uma hora pra Guardiões tirar uma hora desse filme. Isso que eu queria.
Não, mas ele, pelo menos, ele constrói um relacionamento ali do espião e o amigo dele lá, o careca. Que aí, tipo, eles que vão continuar no segundo filme. Ele fica, né? De formar uma equipe, vai ter um relacionamento ali e tal.
Em teoria vai ter a mulher também.
É, e é meio escroto do jeito das coisas sexistas e tal. De algumas coisas que ele faz assim, mas... É, na hora... Você ri, mas depois você para pra refletir assim e tal. Mas, não sei, são personagens carismáticos ali. Ele conquista pelo jeito moleque lá, inconsequente e tal. É um espião diferente.
É um jovem espião britânico que precisa...
Ah, humor britânico. Humor britânico ultimamente.
Mais porrada da vida.
Tô achando uma crise no humor britânico. Eles não tão... Eles continuam ácidos, mas não... Não sei, não funciona como antigamente.
Cara, Mark, falando sobre o autor do Flood, Mark Millar, ele eu não gosto dele quando ele é tão cínico assim, tipo, quando ele tenta ser assim, ácido britânico. Ele é muito mais legal nas coisas, nas obras que ele é mais honesto, mais sincero, assim. O que ele voltou a fazer agora, depois dessa, ele fez uma série de HQs sobre essas coisas meio cínicas, tipo Kick-Ass, Wanted, não sei o que lá. Agora ele tá numa onda melhor. Ah, e trivia, tipo assim, supostamente todos esses filmes passam no mesmo universo.
Kick-Ass,
Kingsman, o Procurado e os outros quadrinhos que não viraram no filme ainda.
Ah, isso é só bobagem pra fã.
Não, ele tem uma explicação boa, tipo, que no Kick-Ass, por exemplo, o Wanted é que os super-vilões mataram todos os super-heróis e
e domina o mundo das sombras. Mas, e Kick-Ass é nesse mundo, só que as pessoas têm no subconsciente que já existiram super-heróis, mas eles não lembram, porque ninguém lembra que existiam super-heróis. Eles apagaram a memória de todo mundo. Aí é por isso que o Kick-Ass começa a se vestir de super-herói, tipo assim. Porque ele tem aquela coisa na cabeça, só que ele não sabe o que é.
Ah, não sabia que era do mesmo universo.
Todos passam de alguma forma. Tem uns que... Tem um que é um...
Kingsman também é do mesmo universo?
Teoricamente sim, tem que ler lá.
É aquele estrago que ele usa o mesmo ator, né? Podia ter chamado outro cara.
Tem que ler lá exatamente qual é a ligação, mas... É, tipo, tem um que é um... É um herói que ele, tipo, que os super-vilões mataram e que acaba virando um filme nesse universo, só que as pessoas não lembram que ele existiu de verdade. Tem, vai, não necessariamente...
Tem a história?
Tem, por exemplo, tem uma HQ dele que é de, tem um super-herói, é meio cínica também, mas tem um super-herói, que no universo que ele criou, é aquele um filme que existe nesse universo porque eles mataram o super-herói e ninguém lembra dele, mas o cara foi lá e fez o filme porque ele tinha isso na...
Cara, as ideias dele são maneiras, eu gosto das coisas dessas ideias.
Eu gosto mais de HQs menos cínicas dele, tem umas paradas mais do coração, assim, que são mais legais.
Mas eu gosto dessas HQs, eu gostei dessa pra mim, pô, agora eu gosto muito mais de procurar.
Que é, não, que por exemplo...
E deu outra percepção sobre o que é essa agora.
Não, o que é, eu tava puto com o que é, eu tava cínico, escroto, aí me ganhou pra caralho no final do terceiro volume, do último volume. Salvou a série pra mim, foi muito
foda. Tem um terceiro?
Tem o Kick-Ass 3?
Nos HQs sim, eu acho que não vai ter não.
Não, tem o Kick-Ass, tem a Hit Girl.
Tem o Kick-Ass 2.
Tem o Kick-Ass 2.
E Kick-Ass 3.
Ele fez o Kick-Ass 3?
Aham.
Uhum. É, porque o 2 foi muito... Foi mal de bilheteria.
É, não vai dar.
Ah, vai acabar fazendo 3? Não, porque o problema também é os atores, né? O Aaron pra fazer... Vai ficar... A menina também já tá em outra vibe.
Kick-Ass 3 teria que ser quase uma outra história dele... Como é que se fala? Mas ele é adulto já, né?
É, ou trocar o ator.
É isso.
Arrumar outro moleque pra fazer um herói. É.
Fiquei curioso saber o que é essa parada que salva, o que é essa. Achei o 2 bem ruim.
Não, assim, a história termina... Eu posso falar a história?
Não. Vou ler.
O que é as 3? Tá.
Eu vou ler, depois você fala. Mas eu acho que mais problema de história no do desenvolvimento do filme do que... Na HQ até que é razoávelzinho, mas perde porque fica um pouco repetitivo na questão do humor e da violência. Acho que não se recicla. Mas esse filme é legal. O final do filme eu acho até engraçado, mas depois... Eu vi o final do Gustavo ali, mas depois, sei lá, não é... É um impacto só da hora e tal. E fica meio essa coisa que você falou, de... Ah, vamos falar aqui de sexo anal, vamos ficar adolescente aqui. Ah, a gente vai poder fazer isso.
Ele quis botar um quê de super bad, né? É. Nesses filmes, uma coisa assim.
É, mas o desenrolar da situação é engraçado, assim, do... Ele vai salvar ela, mas é tipo...
É surpreendente,
a conquista,
né?
Ali.
Mas é meio vazio.
Você não espera, eu nunca ia esperar que... Sei lá, um pouco de ousadia ali.
É, foi uma leve ousadia. É, foi engraçado. Quando eu vi, eu achei engraçadinho, assim, mas realmente achei meio exagerado, né? É. Meio fora. Foi meio que jogado ali.
É. Talvez faça mais contexto na HQ, vou ver que a HQ tem mais disso, eu não sei como é que é. Bom.
Avaliações.
Gustavo, você começa.
Gustavo, que tá dormindo.
Eu dou 2 tulipas pra esse filme.
Você tem que ler mais sobre os filmes antes de ver. Vocês ficam esperando outras coisas.
Não, ué, tem que ser surpreendido. A gente tem que ir sabendo como é o filme. Eu tenho que ser amaciado pela crítica.
Não, sabendo que realmente é um filme...
Ah, a crítica gostou desse filme, assim. Tá, é, 75% no Rotten Tomatoes.
É, então, foi bom a gente não ter lido nada pra pensar desse jeito. E quando um filme tem uma crítica ruim, também é bom ver. Pra poder ter...
Não, não de avaliação, mas sobre o que... É o filme.
Não, eu sabia que era uma parada de...
Propósito do filme.
Eu tinha visto uma matéria rápida sobre o filme, falando que é de espião, que não sei o que, né, do tom do filme. Só que eu achei que pudesse ser bom.
Eric Hilt.
Eu tô uma tulipa e um garotinho. Eu realmente não gostei. Eu realmente fiquei entediado, que é pior, cara.
Sendo que Gustavo viu o filme em 15 partes, né?
15 partes?
Também dificulta a avaliação, deve ser... Tinha que ter isso na crítica. Quando a pessoa vê o filme no cinema e quando ela vê na internet. Porque o Gustavo tá vendo o filme e passa um cara no meio do filme. porque a filmagem que ele viu era o cara filmou.
Cara, eu não tive tempo, olha. Eu não tive tempo de ver esse filme essa semana. Minha vida tá caótica.
Oh, yeah.
E esse filme foi uma das minhas preocupações na semana.
Não.
Desculpa, hein, público, por favor.
Mas deixar...
Pelo sacrilégio.
Eu acho o filme divertido. Eu vou dar 3 tulipas. Ele enrola um pouco na questão ali do desenrolar da história. Tem que ter o treinamento e tudo mais, mas podia ser uma coisa mais criativa, mais severa. O Tropa de Elite, você vê que é mais difícil e tal. Tem perdas, né, no grupo e tal. Ele quer ser uma coisa mais vida cruel, assim. Mas ele funciona pra mim pelo absurdo que é toda a história. Podia ter mais uniforme na questão do humor, que o humor só fica mais engraçado pro final. E o final até que compensa um pouco pelo absurdo, que é a cena das explosões, assim, é bem engraçado, divertido. Gosto do Samuel Jackson. Mas foi isso, é um bom. Eu recomendo pra quem quer. Quem gosta desse tipo de filme de ação. Até quem gosta de filme de espião tradicional, assim, 007, que é um outro. É um renova um pouco e ainda faz esse personagem, esse gênero de espionagem, dar uma revitalizada aí e vai ter mais filmes. Eu só tenho medo de como vai ser o próximo. Eu não sei se. O que eles vão inventar ou o que podem fazer assim, que talvez possa deixar o filme repetitivo, que nem o Kick-Ass, e ficarem até preguiçosos de. Ah, violência e sacanagem. Explosões já garantem o público e aí pode ficar um negócio meio chato. Gabriel, talvez. Qual a música mais famosa do 007 de filme?
Sei lá, bota.
Tem a da Madonna.
Bota Skyfall mesmo, maneiro.
Skyfall, né? Que é da Adele. Que é uma. A bela canção, talvez uma das melhores. O clipe é legal também. Você pode botar no YouTube sem áudio e ficar ouvindo. Dúvidas, sugestões e reclamações pro saque? Qual é o telefone, Eric Hilde? Que não funciona, então a pessoa pode ligar e não vai, ninguém vai te interromper.
Manda e-mail, ericduane@gmail.com.
Se você quiser, eu passo o telefone dele depois por inbox. Nas redes sociais, é @sessãobiteco. Tem o site, tem um monte de coisa lá que vocês podem fazer. E se vocês quiserem mais alguma coisa aí, é só avisar. Se vocês quiserem um filme, vocês podem falar um filme, que tem muito filme ultimamente, fica difícil de escolher.
Vai ser difícil a partir de agora.
Com esse pessimismo de Gustavo e com esse tempo que o sol já se foi, a gente volta e até a semana que vem. Ah, não, antes de acabar, uma coisa que eu achei que poderia ser legal, não foi no filme, que eu lembrei agora, o manual do bom gentleman, né? Que não fica tão marcado isso. Podia ser melhor o que é preciso você. As regras pra você ser um bom cavalheiro. Não é tipo um negócio tipo Clube da Luta, sabe? Eles podiam ser uma coisa mais trabalhada. E até pro marketing depois. E pra ter a legião de. Porque o negócio de fazer isso, né? Fã clube do Harry Potter, não sei o quê. Se fosse melhor trabalhado isso. Mas se você quiser, você pode inventar umas regras pra ser um bom 15. Ou um bom podcast, sei lá. Faça isso aí enquanto o outro
episódio não chega.
E cavaleiro, e manda pra gente as regras, que a gente tem que aprender também.
A 1 é pontualidade.
Isso doeu!
E acaba.